Vida Digital CBN, com Pedro Doria.
Pedro, boa tarde.
Boa tarde, Petra. Tudo bem?
Tudo bom. Desculpa atrapalhar seu almoço. Hoje, revista CBN nessa versão compacta, mas eu falei, olha, a gente precisa conversar com o Pedro. Está de olho em tudo que está acontecendo no mundo, principalmente nesse ano eleitoral nos Estados Unidos, ano eleitoral no Brasil também, em meio à pandemia. E hoje o nosso assunto é muito importante no que diz respeito a termos informações a respeito do que está acontecendo pelo mundo, movimentos políticos e mais do que isso, teorias da conspiração, que num contexto, né, Pedro, de eleições, ainda mais nas eleições norte-americanas, essas teorias de conspiração elas podem ser muito relevantes. Então eu queria que você contasse um pouquinho para a gente o que está pipocando aí de movimentos nesse sentido que a gente precisa ficar atento.
Pois é, Petra, isso é uma preocupação de todo mundo que está trabalhando, está lidando com a questão do impacto que desinformação que ocorre na internet, que vem da internet, tem na democracia, que existe essa teoria da conspiração que não é propriamente nova, mas que está ganhando muito espaço dentre os eleitores do Partido Republicano nos Estados Unidos. É uma teoria da conspiração que está chegando ao Brasil. E esse é um outro ponto de preocupação, de atenção alto. Você começa a ver muitos perfis ligados ao grupo que hoje está no Palácio do Planalto, perfis que são robôs, perfis que são contas pagas, né, para dissimular, distribuir essa desinformação. Você começa a ver muita gente preocupada com o tema, que é o tema...
Perdemos o contato com o Pedro, a gente vai retomar rapidamente aqui a ligação com ele, para que a gente não perca tempo e fale a respeito do que o Pedro está contando para a gente hoje. Formação de teorias da conspiração nesse momento pré-eleitoral vem crescendo, né? Primeiro que o discurso de ódio ele já favorece isso, né? Esses complôs, esses julgamentos, essas rotulações, né? Primeiro isso. Num segundo momento, a gente também já falou aqui bastante sobre a história do cancelamento dos linchamentos virtuais, né? Então, o linchamento virtual é algo gravíssimo. E nesse contexto que a gente tem agora esse crescimento de uma teoria conspiratória nos Estados Unidos que nos deixa preocupados do ponto de vista, justamente como o Pedro estava falando, da desinformação. Você ia começar a contar para a gente, Pedro, da teoria e do grupo, né?
Pois é. Sabe, Petra, a gente já não vive mais naquele mundo em que teorias da conspiração eram coisas do tipo quem mandou matar o presidente John Kennedy, na verdade, foi Fidel Castro. Quem matou, mandou matar foi, sei lá, a máfia de Chicago, que são duas teorias conspiratórias que rolaram na época, mas que tinham alguma verossimilhança, né? Tinha algum elemento que não, a história não parecia necessariamente absurda. QAnon, que é a maior das teorias conspirações ligadas ao Partido Republicano hoje, é uma história tão absurda que nos obriga a pensar como é que tanta gente acredita nela. E, no entanto, hoje, uma parcela razoavelmente grande de eleitores do Partido Republicano acreditam nessa teoria. É uma teoria que já está chegando no Brasil. O que a história conta essa teoria da conspiração diz? Ela diz o seguinte: que os homens mais poderosos e ricos do mundo, que são os homens mais poderosos e ricos que mandam no mundo, que coordenam o mundo, na verdade representam uma organização que explora pedofilia e canibalismo, ou seja, comem bebês. E esses homens que são extremamente poderosos e ricos são também todos socialistas. Incluem pessoas como o ex-presidente Barack Obama, ex-secretária de Estado e ex-candidata à presidência Hillary Clinton. Então, o presidente Donald Trump, muito mais do que ser apenas um presidente, é alguém que tem por missão vencer e derrotar esse grupo que controla todo o mundo, que é um grupo pedófilo, que evidentemente cultua o satanismo e pratica canibalismo. A história é completamente absurda e, no entanto, voltando, encontra muita gente que vê grandes elementos de verdade por trás dela. A gente começa a perceber aqui no Brasil, Petri, alguns políticos ligados à base do presidente Jair Bolsonaro que começam a falar muito a respeito de pedofilia. Muitas contas que são contas robôs, no Twitter principalmente, mas não apenas. Assim como muitas contas de Twitter e Facebook que não são contas robôs, mas são contas que são controladas por pessoas que são pagas para distribuir desinformação, com outro tipo, né?
Vou até te contar uma coisa, Pedro. Há uns, mais ou menos, o quê? 2013, tá? A gente tinha um programa aqui na CBN, chamava CBN Mix Brasil, né? E a gente entrevistava pessoas muito ligadas a movimentos LGBT, imagina, 2012, aliás, antes, 2011. Entre 2011 e 2013, o programa foi ao ar. E nós entrevistávamos muitas pessoas ligadas ao movimento LGBT, era um assunto ainda, na imprensa, não era ainda consistente, né? Mas a gente trouxe isso para a CBN e tal. E fizemos aqui uma entrevista com o Jean Willis na época, deputado. E não deu muito tempo depois daquela entrevista ter ido ao ar, foi uma entrevista muito boa, muito produtiva, até porque ele tinha sido eleito melhor parlamentar pelo Congresso em Foco. E aí, não demorou muito tempo depois daquela entrevista, começaram a pipocar matérias, aliás, textos na internet falando que eu e ele éramos pedófilos. E na época que eu vi isso, eu falei, gente, que coisa mais bizarra, que é isso, né? Um ataque, mas assim, não deu muita repercussão, até porque a gente não estava nesse momento tão polarizado como hoje, mas só para o ouvinte ter ideia de que assim, qualquer um pode ser atacado hoje em dia com esses nomes. Então é muito importante a gente se munir de informação, certo?
Petri, é importantíssimo. E é importantíssimo perceber que é mais do que você se munir de informação para você não acreditar nisso. É quase que se tornou uma obrigação de cidadania para todos informar as pessoas. O que, que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é, se você é uma pessoa, você não precisa ser um jornalista, você pode ser apenas uma pessoa que é um cidadão informado, uma cidadã informada. Se você ouve uma teoria conspiratória dessas, muito absurda, você tem que explicar para as pessoas com quem você está conversando o porquê. Agora, é um explicar com gentileza, sem agressividade, mas você é preciso explicar que aquilo não corresponde à verdade. Porque o que acontece? Qual o objetivo dessas teorias da conspiração do ponto de vista da estratégia política? Eu não estou falando de forma alguma, essas coisas são lendas urbanas, às vezes surgem espontaneamente, mas o ponto fundamental é o seguinte: no momento que você faz com que grande parte dos eleitores comecem a perceber, ou uma parte considerável, um terço dos eleitores, o que não é absurdo, porque está acontecendo em vários países do mundo, está acontecendo nos Estados Unidos, periga acontecer no Brasil. Quando você pega um terço dos eleitores que acreditam na realidade como uma realidade paralela, perdem por completo a noção de quais são os fatos e começam a viver num mundo misterioso, que é um mundo que é um mundo de ficção científica, né? Um mundo de ficção fantasioso, etc. Você cria um mundo de alienação onde a democracia deixa de ser possível. Porque a democracia depende essencialmente de cidadãos informados.
Perdemos o contato com o Pedro. A gente vai... vamos tentar só voltar para ele encerrar o boletim. A gente já vai entrar aqui no repórter CBN, mas só para a gente conseguir concluir, é muito importante que essa atenção e essa postura política... O olhar também precisa ser político, a atitude, como o Pedro disse aqui. Conseguimos reconectar? Pedro, para a gente finalizar, a gente quis aqui retomar o contato com você, já entrando no repórter CBN, mas esse recado tem que ser dado, né, Pedro? Essa é uma das questões importantíssimas de se ficar atento nesse ano e para os próximos também, né?
É fundamental. Pétria, a questão é muito simples. Democracia depende de que os cidadãos estejam informados. Quando um terço das pessoas acredita numa realidade paralela, que não tem nenhum contato com a realidade de fato, a gente vê uma democracia que deixa de funcionar, porque as pessoas já não são mais capazes de escolher quem que vai legislar e quem que vai governar com base nos problemas que a sociedade de fato tem. A democracia quebra. Então, o risco é muito grande. A gente tem que prestar atenção. Quando uma democracia, com a tradição da democracia americana, está sujeita a isso, para a gente, o risco é muito maior.
É muito maior. E olha, deixo a dica para vocês, ouvindo duas dicas aqui antes do Repórter CBN. O John Abreu, ele retoma aqui uma dica que a gente já deu no programa para assistirem, para todos vocês assistirem o filme Rede de Ódio, tá na Netflix. Você assistiu, Ju? Tem que assistir mesmo. Eu quase não aguentei porque é forte, é pesado, mas vale a pena assistir. E eu também vou deixar aqui para dica para os nossos ouvintes, leiam a coluna do Pedro Doria, essa semana no Globo, que fala exatamente sobre isso. Pedro, um beijo para você. Até domingo que vem.
Até.